9h25 em João Pessoa, 9h25 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 4 de março de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
Bom dia, Cacá, e bom dia pra você que tá aqui junto com a gente, ligadinho e ligadinha na Band News FM Manaíra.
Pré-sextou, hein?
Oi?
Pré-sextou.
Menino, já ia falar, tirastes as palavras de minha boca.
Eu ia dizer assim mesmo? Não, não é possível que você dizia.
Não, não, assim mesmo não, porque o seu jeito de falar é só seu. Pois é, quinta-feira, pré-sexta, com muita notícia. Infelizmente, nem todas as notícias são boas, mas vamos que vamos.
É, gostaríamos de trazer boas notícias aqui para os nossos ouvintes, mas, lamentavelmente, estamos em meio a uma pandemia. Não tem como a gente, por enquanto, trazer boas notícias, a não ser as vacinas que estão sendo aplicadas, ainda que a conta gotas, mas é a grande, são as grandes boas notícias que a gente vai trazendo.
E aqui fica a hashtag, vacina para todos já, né?
Já, urgente para ontem. 9h27, vamos aos destaques desta quinta-feira, 4 de março de 2021. Em vídeo publicado ontem, o governador da Paraíba, João Azevedo, rebate políticos e lideranças religiosas que estão cobrando o retorno das celebrações presenciais de missas e cultos no estado, mesmo com o crescimento dos casos de Covid-19. O gestor considera equivocada a leitura de que o governo abriu bares e deixou igrejas fechadas. Ele explicou que nenhuma igreja foi fechada e que os templos podem continuar fazendo os trabalhos de assistência social e de suporte psicológico, e que o único pedido foi que os cultos fossem suspensos temporariamente porque criam aglomerações e favorecem a transmissão do vírus. O governador disse ainda que os bares não foram abertos, mas fechados, das 4 da tarde às 6 da manhã, também para evitar aglomerações. Já já a gente vai trazer trechos desse áudio e repercutir aqui na Band News FM.
Após uma semana de vigência do decreto estadual que endurece as medidas de isolamento social contra o avanço da pandemia na Paraíba, a Secretaria da Segurança da Defesa Social registrou 251 ocorrências, fiscalizou 166 locais, fechou 56 estabelecimentos e prendeu 32 pessoas. Ao todo, a ação, que é integrada, né, das forças de segurança, realizou nos últimos 7 dias 234 operações. 234. Ontem, ou melhor, 80% das ocorrências aconteceram aqui em João Pessoa, seguida de Santa Rita e de Patos. De acordo com os dados da secretaria, os estabelecimentos mais fiscalizados foram bares e similares, lanchonetes, lojas de conveniência e restaurantes. A ação integrada conta com a participação, então, das polícias militar civil, também corpo de bombeiros, tem ainda Detran, agência estadual de vigilância sanitária e Procon estadual, entre outros órgãos. O decreto em vigor até o dia 10 de março estabelece, entre outras ações, toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã em 144 municípios sinalizados com as bandeiras vermelha e laranja dentro do plano novo normal na Paraíba.
O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, amplia para 76 o número de leitos para atendimento de casos graves da Covid-19, sendo 45 de UTI. De acordo com o coordenador médico da UTI Covid do Metropolitano, Ciro Leite Mendes, a ação é complexa, já que além de recursos humanos, são necessários equipamentos como ventiladores, monitores e bombas de infusão. Desde 27 de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde está convocando mais de 400 profissionais para atuar nos hospitais de referência no tratamento da Covid-19. Eles foram selecionados por meio do 5º chamamento público e a convocação está no Diário Oficial do Estado.
E a gente traz agora uma notícia muito triste, particularmente para nós que tínhamos contato sempre, podíamos contar com ele sempre aqui na Band News e na TV Manaíra. Morreu vítima de complicações da Covid-19, o professor da Universidade Federal da Paraíba, ex-secretário de Educação aqui de João Pessoa, Luiz Júnior. Ele estava internado desde o dia 31 de dezembro do ano passado em um hospital particular de João Pessoa. Foi transferido para a UTI há cerca de 30 dias e acabou não resistindo. Faleceu ontem à noite. Além de secretário de Educação de João Pessoa, entre 2012 e 2014, Luiz Júnior foi chefe de gabinete do reitor da UFPB de 2004 a 2012, coordenador de programas profissionais da área de educação da CAPES e membro do Conselho Estadual de Educação da Paraíba. O enterro está previsto para logo mais às 10 da manhã no cemitério Parque das Acácias e por causa, né, da morte, devido à causa da morte, vai ser restrito à família. Fica aqui Nosso abraço, nossos sentimentos a toda a família, a todos os amigos. E nós nos incluímos nesse rol de amigos.
Verdade.
Sentimos muito essa perda, infelizmente, que é resultado não só do coronavírus, mas de toda uma inação que vem de cima no combate a essa doença.
O Instituto Butantan recebe 8 mil litros de insumos para produzir mais 14 milhões de doses da Coronavac. O chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, veio da China e chegou hoje cedo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A expectativa é que as doses comecem a ser entregues ao Ministério da Saúde em até 3 semanas. Este é o terceiro carregamento com insumos a chegar na China, a chegar da China neste ano. Esporte, Sejane.
Olha, o técnico do América Mineiro faz um apelo diante do aumento dos casos e mortes pela Covid-19. De Belo Horizonte, quem traz esse destaque é a Luciana Viana.
No dia mais letal da pandemia de coronavírus no Brasil, o técnico Lisca, do América, faz um desabafo pedindo a paralisação do futebol no país. Antes da vitória do Coelho por 1-0 contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro, o treinador afirmou que o momento agora é de poupar vidas e questionou a realização da Copa do Brasil durante esse período crítico.
É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores, com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus.
Na contramão do discurso de Lisca, o técnico Renato Portaluppi do Grêmio defendeu nessa quarta-feira o futebol durante a pandemia. Segundo ele, o ambiente é um dos mais seguros, já que funcionários e atletas são testados a cada 3 dias. Além disso, o técnico gaúcho alegou que o futebol ajuda as pessoas a se manterem em casa. A CBF ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de adiar as partidas da Copa do Brasil.
Eu tô com Lisca. Eu tô com o técnico Lisca.
Estamos.
E de doido. Como,
estamos.
Todo mundo, o apelido do Lisca é Lisca doido, né? Todo mundo diz que o Lisca é doido e tal. Mas de doido não tem nada. De uma lucidez absurda o Lisca. De uma lucidez absurda. Imagine aí, é como o Lisca falou, a Copa do Brasil são 80 clubes que iniciam a competição. Aqui na Paraíba temos 13, temos Campinense, representando o estado esse ano. 80 times indo de um lado pro outro. 80 não, 40, né? Porque é um jogo só. São 40 jogos, visitante e mandante. São 40 equipes, 40 times de futebol voando de um lado pro outro, né? Pra se enfrentar, pra jogar, enfim.
Aí alguns dizem assim, não, é tudo muito seguro.
Não, o Corinthians, a gente trouxe a notícia aí essa semana, o Corinthians tá um surto, deu um surto de Covid no Corinthians, no elenco do Corinthians. A gente trouxe isso ontem, foi anteontem. Quer dizer, é muito louco tudo isso, é muito surreal tudo isso. Daqui a pouco a gente vai trazer esse assunto, a gente vai aprofundar esse assunto com Yuri Queiroga vai falar sobre isso aqui na Band News FM. 9:34 na Paraíba. A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 graus, a máxima é de 28. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam exatos e precisos 27 graus.
Pois é, vamos agora direto para nossa rainha da Borborema, pegando aí a estrada para Campina Grande, para trazer a previsão por lá. De acordo com a meteorologia, sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21, a máxima de 31 e agora 26 graus, mantendo aí a temperatura também que foi registrada ontem.
9:35 na Paraíba, você já pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207, 9911-9207, agradecendo o Lázaro Santos, no Colinas do Sul, tá acompanhando a gente. Obrigado, Lázaro, um abraço para você. Obrigado pela participação e pela audiência aqui na Band News FM. 9911-9207, 9911-9207. Mande sua mensagem, crítica, elogio, sugestão de pauta. Nos ajude a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. 9911-9207. São 9:35. Após críticas devido à proibição de cultos e missas presenciais, online está liberado. O governador João Azevedo se pronunciou ontem através das redes sociais. De acordo com ele, a leitura de que ele abriu bares e fechou igrejas é equivocada. Vamos ouvir.
Nós não fechamos igreja nenhuma. As igrejas poderão continuar fazendo os seus trabalhos de assistência social, que já fazem. As igrejas poderão continuar recebendo os seus fiéis individualmente para suporte e apoio psicológico ou assistência social. A única coisa que nós pedimos foi a suspensão temporária dos cultos, exatamente porque cria nesses atos aglomeração e favorece a transmissão do vírus. A outra coisa é dizer que nós abrimos os bares. Nós não abrimos os bares. Os bares e restaurantes e equipamentos similares estavam abertos. Nós fechamos os bares e restaurantes das 16 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte. Tem uma lógica naquilo que foi elaborado. Nós estamos aqui dispostos a conversar, e é o que nós fazemos, apresentando alternativas.
O decreto que determina essas medidas vale até o dia 10 agora, quando deve ser feita uma nova avaliação, de acordo com o último levantamento do governo do estado. São 144 municípios nas bandeiras laranja e vermelha. 138 na bandeira laranja, 6 na bandeira vermelha. Tá muito claro o que o governador colocou, né? Tá muito claro o que o governador colocou. As igrejas não estão proibidas de funcionar, as igrejas continuam funcionando, recebendo fiéis, que realmente têm um papel importantíssimo as igrejas têm um papel importantíssimo, as igrejas sérias têm papel importantíssimo no auxílio psicológico dos fiéis, e aí as igrejas continuam recebendo e atendendo individualmente esses fiéis. Tem um papel social das igrejas. Como o governador disse, apenas cultos e missas não podem ser realizados para evitar as aglomerações, para evitar aquelas cenas que a gente já viu e acostuma. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma informação que a gente acompanhou mais cedo aqui na Band News FM. Deixa eu só localizar essa informação bem direitinho, de uma mega aglomeração num culto feito numa quadra de uma escola de samba. Uma aglomeração gigantesca no Rio de Janeiro. Que é de uma irresponsabilidade fabulosa, né? A gente não pode ter aglomeração. Aí vem a questão dos bares. Os bares também, a gente sabe que bares e restaurantes registram o maior número de aglomerações à noite. Até 4 da tarde as pessoas estão trabalhando, em tese. Então, E outra coisa, não é a vida eterna, não. Tem um dia pra acabar isso, até porque as vacinas estão sendo aplicadas, Ninguém pode abrir mão de tá indo a um culto, podendo assistir em casa. Seguro em casa, protegido em casa, protegido de aglomerações. Meu Deus do céu, sabe?
Eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma: é indispensável que esteja aberto neste momento, em um momento em que o Brasil acaba de registrar pelo segundo dia consecutivo o maior número de mortes desde o início da pandemia. Gente, a gente teve quase 2.000 mortos, 1.800 e cacetada. Pessoas morreram em um único dia, no dia anterior 1.700 e cacetada. A gente tem, de fato, um problema seríssimo com pessoas precisando de leitos. Tem um amigo nosso, inclusive, cujo pai precisa de um leito de UTI, precisa de ventilação mecânica e tá ali tentando ainda uma vaga numa UTI. O Ivandro, aqui nosso abraço e desejo que seu pai se recupere. Ivandro, que já perdeu a mãe cerca de um ano atrás e agora está nessa agonia tentando uma UTI. E só sabe de fato o tamanho dessa agonia quem vive isso. A gente acabou de perder, por exemplo, a morte de uma pessoa tão importante também para a educação. E todas as pessoas que se vão são extremamente importantes para suas famílias. Então não é coisa pouca. Como é que um líder religioso, que se diz cristão, se coloca contra uma medida sanitária que protege a vida? Há uma incongruência muito grande nisso. Uma outra coisa, bares não foram abertos de fato. Bares que já estavam abertos tiveram o seu horário de funcionamento
limitado, reduzido,
né? Deveria ser, particularmente eu acho que as medidas deveriam ser até mais rígidas.
Eu também acho. também acho.
Mais rígidas, porque quando as pessoas não entendem conscientemente o seu papel importante na prevenção e no combate a essa doença, o Estado tem que fazer valer sua força, a lei tem que se valer, tem que se colocar. E outra coisa, estamos falando também, fala-se tanto de economia, não é?
Uhum.
Fala-se tanto de emprego, de desemprego, e a gente tem vivido um momento triste, 14 milhões de desempregados, muita gente adoecendo, não só da pandemia, mas veja que os hospitais precisam lidar todos os dias, as UPAs e tudo mais, com outros tipos de doença, com cardíacos, com atropelados, com pessoas que também precisam de cuidados médicos. Então não é só pandemia. Só que quando a pandemia toma conta de tudo, como é que se dá cuidado a outras pessoas que precisam também, Cacá? Então, a igreja não é atividade econômica. Os bares são. Então optou-se por deixar o funcionamento restrito para que não haja, inclusive, para que o temor de uma nova onda de desemprego não torne-se realidade. Então você restringe, vai tentando equilibrar as coisas, mas igreja não é atividade econômica, gente.
Depende, né? Depende da igreja, né?
Em tese não é, né?
Não deveria ser, não é?
Não é lugar de professar a fé, a gente vai, professa
muito,
fé.
Tem muita igreja aí que funciona como supermercado da fé. Vamos ser honestos aqui.
Certíssimo. E aí, a gente sabe que existem trabalhos sociais, e aí tá muito claro. Então, esses trabalhos sociais, com os devidos cuidados, eles devem ser mantidos. As igrejas permanecem para receber pessoas individualmente, né? Dar aquela assistência psicológica, aquela assistência espiritual. Mas os cultos, as celebrações, as missas, por si só, elas de fato aglomeram muita gente. Gente, e rezar, orar, falar com Deus, entrar nessa intimidade com Deus, a gente faz sozinho também, ou não?
Certeza.
Qual é a maior igreja? Qual é
a maior igreja está dentro da gente, Rejane.
Somos nós. Então, para que isso? Então, consciência dos líderes religiosos, pelo amor de Deus, e mais do que consciência, a prática do amor que está sendo deixada de lado.
Verdade.
E o amor, ele exige cuidado com a vida dessas pessoas. Então, todo mundo está fazendo ou pelo menos grande maioria, grande parte, está colocando, está depositando um esforço. Né? Um esforço na tentativa de parar esse vírus. Sabe por quê, Cacá? Quanto mais gente, quanto mais transmissão, a probabilidade de novas variantes aumenta.
Sim.
Quanto mais variante, pior. Porque aí a gente não consegue combater, porque aí as vacinas podem se tornar ineficazes, porque aí a economia não reage. Então, a gente está vivendo, meu amigo, e a gente já disse aqui, a era do óbvio. A gente precisa dizer o óbvio. Esse vírus mata. E a gente pode ser homicida em potencial, porque quando a gente não morre dele, a gente pode matar outras pessoas. Então, pelo amor de Deus, qual é o problema? Fique em casa, ora.
9h44. Olha, mudando um pouquinho de assunto, as mais de 14 mil famílias atendidas pela Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, Abrace, não vão ter o tratamento da maconha medicinal suspenso. A garantia foi dada pelo desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza, relator do processo movido pela Anvisa contra a associação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O magistrado visitou ao lado do deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, as instalações da Abrace aqui na capital e conheceu de perto a realidade de famílias e pacientes que dependem do tratamento derivado da planta. Para o parlamentar, a visita foi essencial para que o desembargador manifestasse a mudança na decisão judicial. Vamos ouvir.
Sempre importante lembrar que a Abrace cumpre um papel nacional. Então, o próprio desembargador Cid esteve aqui e já no início da visita deixou uma mensagem muito clara que não haverá interrupção. Então, haverá uma nova decisão que traz novos termos para que sim, a associação possa fazer correções e claro, todo mundo quer aprimorar o funcionamento, mas a Abrace não vai parar.
Pedro Cunha Lima explicou que a suspensão da autorização para que a Abrace continuasse produzindo o óleo da cannabis para fins terapêuticos não passou de uma inconsistência burocrática no que é exigido pela Anvisa.
a associação teria dado entrada num processo na Anvisa, mas esse processo nunca andou porque lá eles só dão sequência a processos de CNPJ de empresas. E no caso, como é uma associação sem fins lucrativos, terminou que ficou travado nisso. Mas a nossa expectativa é que ande para que esteja tudo bem acompanhado por todos.
O parlamentar ainda destacou a seriedade do trabalho da Abrace e a segurança no do processo, desde o cultivo da planta até a distribuição do óleo.
Hoje, cada frasco que leva o óleo, você pode fazer um rastreamento desde a semente, da planta e qual foi o tipo de planta e por aí vai. Então, existe uma segurança muito grande, existe um controle enorme, há um rigor, né, de ter sempre prescrição médica para fazer o uso das terapias e tal. O que existe, na verdade, é na Anvisa um processo que não andou, porque e não é bem um remédio, sabe? A terapia com fitocannabinoides não é bem uma medicação. Então, existiu um limbo aí na regulação das resoluções da Anvisa.
A Abrace é a única entidade da Paraíba com direito de cultivar a planta com fins medicinais e atendia pacientes desde 2017, quando a Justiça Federal na Paraíba autorizou plantio e manipulação da erva. 9:46 na Paraíba, 9:46. 9911-9207, o WhatsApp da Band News FM para você continuar participando com a gente. Agentes de mobilidade urbana e educadores de trânsito estão orientando a população sobre mudanças no trânsito no bairro do Bessa. A gente conversa a partir de agora com o superintendente da CEMOB, superintendência executiva de mobilidade urbana da capital, George Moraes. Superintendente, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Jane, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É com satisfação que a CEMOB traz essa boa nova para principalmente os moradores do bairro do Bessa e também de bairros vizinhos, e que a partir de hoje, desde as 5 horas da manhã, das 5 às 8, de segunda a sábado, a Avenida Arthur Monteiro Paiva, que é a orla do Bessa, ela também contará com um importante espaço de convivência para a família pessoense, no momento em que ela será compartilhada, parte a faixa da esquerda para a continuidade de circulação de veículos, ônibus, motocicletas, mas a faixa da direita, ela será isolada para a prática de esportes, de atividades físicas, na busca da saúde, para ciclismo, caminhada, corrida, patins, skate, enfim, todas as atividades esportivas e, claro, mais uma importante área de contemplação da nossa belíssima orla, e são mais de 1.200 metros onde os nossos agentes de mobilidade, onde nossa equipe de educação para o trânsito já estiveram lá hoje pela manhã, orientando toda a população. Inclusive, Cacá, também estivemos com o nosso drone hoje fazendo esse serviço de monitoramento e fiscalização, permitindo uma visão aérea, permitindo que nós colocássemos os pontos de isolamento e de sinalização nas melhores localidades possíveis, principalmente para gerar a prática de esportes com segurança. Esse é o alerta que a gente também faz aos moradores que circulam nos seus veículos ou que pretendem realizar suas atividades físicas, é que respeitem a sinalização para que tudo isso possa ser praticado com segurança.
Superintendente, nós temos, além dessa área nova no Bessa, que começou a funcionar hoje, a gente tem a orla de Tambaú até a orla de Cabo Branco até Tambaú, Manaíra, também fechada no horário da manhã. Temos as três ruas nos bancários, temos outras áreas aí fechadas para a prática de atividades físicas, e a gente começa a perceber que são a tendência aqui na capital. Há previsão de outras áreas também passarem por esse tipo de intervenção no começo da manhã, superintendente?
Sim, Cacá, nós entendemos que é um modelo bem sucedido, que é bem recebido pela população, a esse isolamento nas primeiras horas da manhã. Você mencionou bem as áreas onde nós já atuamos, então essa na verdade foi a nossa segunda intervenção nesse sentido, porque o próprio bairro do Cabo Branco a gente conseguiu ampliar para a própria ladeira do Cabo Branco. A gente antes funcionava até aquela última rotatória do bairro do Cabo Branco, e agora com a liberação do tráfego na ladeira nós também já ampliamos. Essa foi a nossa segunda intervenção, uma demanda antiga dos moradores do bairro e por vizinhanças, inclusive foi fruto do diálogo com as assessorias esportivas, né, que hoje também prestam esse relevante serviço para a população.
Acho que perdemos o contato com o superintendente. Para variar, nossa telefonia maravilhosa e espetacular derrubou a ligação. Vamos refazer aqui o contato, Ari Sâmara, secretário, superintendente, a ligação caiu. A gente vai refazer o contato com o superintendente Jorge Moraes. Ele estava falando a respeito da possibilidade aí de novas áreas. Vamos refazer o contato enquanto a gente refaz aí. Rejane, notícia boa, né? Para quem pratica atividade física, para quem gosta de fazer uma caminhada, para quem gosta de pedalar. Sábado de manhã, normalmente, eu costumo pedalar ali na Orla. E realmente é fantástico ali aquela área ali, até de 5 às 8 da manhã, ali no Cabo Branco. Entre Cabo Branco e Tambaú, é fabuloso aquilo ali para a prática de atividade física. Ali muita gente faz, realmente muita gente aproveita. E nesse momento em que está todo mundo mexido, com o juízo mexido, porque atividade física também é bom para a cabeça, não é só bom para o corpo. Muita gente com o juízo mexido, com o juízo abalado, poder fazer atividade física com espaço, né? Sem medo de ser atropelado, ou sem medo de ser atingido de uma forma ou de outra. É fantástico, é fabuloso tudo isso. Então, eu acho que é uma tendência, de fato. Samara parece que refez o contato ali com o superintendente, mas é uma tendência fabulosa, Rejane.
A gente precisa pensar, inclusive, em espaços, Cacá, democráticos, assim, e que sejam permanentes, né? Porque essas são características de cidades inteligentes. Cidades que priorizam o pedestre, cidades que priorizam o ciclista. Então, a gente precisa, inclusive, de ações como essa, em conjunto, dialogando com outras secretarias, para que a gente tenha, de fato, menos gente usando carro, mais gente usando um transporte público de qualidade. É por isso que a gente está aqui sempre cobrando transporte público de qualidade, né? Se pensar em uma cidade inteligente, tem que começar por aí também.
Com certeza. Refizemos o contato com o superintendente Jorge Moraes. Superintendente, a ligação caiu. O senhor falava, o senhor respondia a minha questão a respeito de novas áreas. Teremos novas áreas e onde? Já dá para adiantar alguma coisa para a gente, superintendente?
Sim, Cacá. Só complementando a resposta, entendemos que é um modelo bem sucedido, que já acontece nessas praias, na Orla do Cabo Branco, Tambaú, Bessa, também lá no Parque das Três Luas, nos Bancários. Essa, na verdade, é Arthur Monteiro Paiva. É a segunda intervenção nesse sentido que a CEMOB, nesses 60 primeiros dias de gestão, faz. A primeira foi a ampliação do bairro do Cabo Branco. Chegamos até a ladeira do Cabo Branco, antes só atingíamos até aquela última rotatória. E já conseguimos também ampliar naquele sentido. Temos estudos, por exemplo, para o bairro do Valentina, já estamos em andamento. É claro que a dificuldade que nós temos é de equipe, é de braço, é de perna, para que o nosso efetivo ele esteja presente, garantindo a segurança da população. Então, a gente vem tentando, de forma inteligente, de forma planejada, distribuir os nossos agentes de mobilidade para que eles possam chegar no máximo possível desses espaços, porque sem dúvida alguma, nesse momento de pandemia, onde a população precisa de uma zona de descompressão, de uma zona para desestressar, de uma zona de lazer, uma zona justamente de interatividade, de convivência, a CEMOB entende como extremamente relevante. E pretendemos ampliar para outros bairros, por exemplo, como eu disse, a próxima meta nossa é chegar no bairro do Valentim.
Eu vou aproveitar esse contato com o senhor, superintendente. Os ônibus estão, o transporte coletivo está sendo fiscalizado aqui na capital, né? Denúncias recorrentes aí de superlotação, falta de higienização dos ônibus. O PROCON fez uma fiscalização nesses ônibus, 30 veículos foram encontradas irregularidades. Como é que a CEMOB tem também trabalhado nessa questão dos ônibus para no sentido de oferecer segurança para os passageiros? A gente já sabe que a circulação dos veículos foi ampliada, mais ônibus em circulação, mas dentro dos veículos, né, para evitar a questão das aglomerações, oferecer uma segurança maior para quem não tem condição de pegar um carro de aplicativo, para quem não tem condição de andar de táxi ou de ter o próprio veículo. E se proteger da melhor forma da Covid-19. Como é que a CEMOB tem trabalhado nisso, superintendente?
Cacá,
Gilmar, quando chegamos aqui, né, no início da nova gestão, uma das primeiras tarefas que realizamos foi identificar, ou seja, fazer um diagnóstico de quais linhas e quais percursos e quais rotas acompanhavam, justamente apresentavam esses problemas de excesso na concentração de passageiros. Uma vez feito esse diagnóstico inicial, esse mapeamento de linhas específicas e em horários isolados, principalmente nos horários de pico, entre 5:30 e 7 horas da manhã, entre 17:30 da tarde e 19 horas da noite, a CEMOB ela passou a atuar com a disponibilização de mais ônibus, de mais veículos nas ruas. Então, em comparativo ao início da nova administração, nós contamos com 30 ônibus a mais, certo? Nas ruas. O que é que isso significa, Cacá? Significa que nos horários de pico nós realizamos mais de 150 viagens a mais por dia. Significa, Cacá, que nos horários de pico, certo, já estamos atingindo mais de 850 viagens por dia para melhor atender a população. É claro, eu acredito que há uma compreensão geral de que nas 2.600 viagens por dia que os ônibus realizam no município de João Pessoa, vou repetir esse número, 2.600 repetições, operações diárias, eu acredito que ainda, certo, temos um longo caminho a percorrer para que todas elas sejam com a qualidade que o usuário merece, com a segurança que o cidadão ele merece, com todos os respeitos aos protocolos sanitários se impõe, principalmente nesse momento. Então, é nossa meta a gente diminuir cada vez mais, tá, essas linhas problemáticas, esses horários isolados, claro, com a tentativa de convencimento junto ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, cada vez mais disponibilizar, claro, aqui a CEMOB, além das suas tarefas rotineiras de monitoramento, de fiscalização, verificando a colocação de álcool em gel para os ônibus, telas protetivas para os motoristas, uso obrigatório de máscaras, claro que é nossa função, além disso, também de forma inteligente, de forma técnica, com nossos engenheiros, com nossos arquitetos, a gente conseguir uma melhor distribuição de linhas, uma forma mais inteligente, o próprio terminal de integração do Valentina, Cacá, que vocês da imprensa prestam um relevante serviço de acompanhar. Ele vai ser licitado, estão paralisadas as obras há mais de um ano, por determinação do prefeito Cícero Lucena, já foi feita a rescisão do contrato, já foi feita a nova planilha, a nova quantificação de valores, já temos esses valores, ele se encontra na iminência de ser licitado e a partir, se Deus quiser, no início do segundo semestre ou meados do segundo semestre, a gente ter esse novo equipamento, principalmente na Zona Sul, servindo como espécie de hub para melhor distribuição dos ônibus, inclusive desafogando o terminal de integração do Varadouro, a gente conseguir essa inteligência melhor, esse planejamento melhor, melhorando a situação do transporte coletivo do município de João Pessoa.
Nós estamos conversando com o superintendente da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital, Jorge Moraes. Rejane Negreiro, sem pergunta.
Oi, Jorge, bom dia. A gente tem aqui uma série de ciclofaixas que foram feitas na cidade, e uma delas, inclusive, me causou espanto. A gente chegou a fazer reportagem na época e fica exatamente aqui na Avenida Pedro II, porque ela está numa calçada. Chega um momento que ela acaba, ou seja, ela vai do nada para lugar nenhum. E aí, nesse sentido, a gente tem outras ciclofaixas extremamente estreitas.
A da Rui Carneiro, por exemplo, é uma, da Edson Ramalho é outra.
Isso. A gente sabe que é extremamente importante que uma cidade que se pensa, que se projeta para ser uma cidade inteligente de futuro, ela prioriza de fato pedestres, prioriza ciclistas, e a gente precisa disso sim, porque o trânsito cada vez tem ficado caótico, as cidades não têm mais como crescer, enfim. Mas diante disso eu pergunto, vocês já fizeram um diagnóstico desses problemas e como pretendem resolver? O que foi que mais chamou a atenção e de fato como pretendem resolver?
Bom, Rejane, tua pergunta é importante, né? E nesse diagnóstico inicial a gente consegue identificar alguns equívocos. Primeiro, como você bem disse, ciclovias que ligam nada a coisa nenhuma, ou seja, que simplesmente nascem em um determinado ponto sem a devida conexão, sem a devida interligação. E essa é justamente um dos princípios básicos das ciclovias, que elas se conectem e permitam que o cidadão, se valendo da sua bicicleta, seja para o deslocamento para o seu trabalho, seja para a realização de atividade física, ele possa transitar e se conectar e se interligar. Esse é o primeiro equívoco. Tá? O segundo equívoco também vocês conseguem a olho nu identificar, e algumas delas talvez nem sequer cumpram as normas técnicas de segurança, muitas vezes desrespeitando a largura mínima que é exigida pelo manual de sinalização viária adotado pelo Código de Trânsito Brasileiro. A gente consegue identificar a Avenida Edson Ramalho, a Avenida Fernando Luiz Henrique no Bessa, a gente consegue identificar aquele trecho final da Avenida Rui Carneiro, já bem próximo ao Largo da Gamileira. Então, nós iremos intervir, inclusive, para a próxima semana já está previsto, se você conseguir identificar um outro gargalo que nós temos, Cacá e Rejane, na bifurcação da Avenida Epitácio Pessoa com a Rui Carneiro. Então, logo você acessa a Avenida Rui Carneiro, logo aproximadamente 100, 200 metros depois vai ter o acesso à BR-230. E ali nós temos um trechinho de ciclovia que, mais uma vez, repito, liga nada a coisa nenhuma, porque a Avenida Epitácio Pessoa não está provida deste equipamento. E o que é que isso está gerando? Quem vem ali tentando acessar a BR-230 tem um grande gargalo de engarrafamento. Ali é trecho, é rota de transporte coletivo, tá? E a gente consegue identificar que aquele quadrante, tá? Ele gera um grande gargalo para o tráfego, e é nossa intenção já na próxima semana, apenas naquele quarteirão, fazer a retirada imediata daquele trechinho de ciclovia, apenas no sentido centro-praia, para quem vem no sentido praia-centro, repito, para que a gente possa harmonizar e equilibrar, e isso você fala muito bem, Jânio, concordo plenamente com você que é necessário você encontrar esse equilíbrio, essa convivência, não só do transporte ativo, ou seja, para o pedestre, para o ciclista, mas também para o transporte por automóvel, para o transporte por ônibus, para o transporte por motocicleta. É esse o nosso desafio, de tentar achar esse ponto de equilíbrio, porque entendemos sim como um relevante equipamento a ciclovia, mas claro, é dever da CEMOB conseguir identificar de forma inteligente qual rua, qual avenida é capaz de comportar e suportar um equipamento de mobilidade dessa natureza. Nós temos justamente também essa ideia, certo? Essa convicção formada de que nem toda a rua, nem toda a artéria da cidade, ela poderá suportar esse tipo de equipamento. Então, com planejamento, com engenharia, repito, com dados técnicos e não apenas com base em achismos, certo? É que nós continuaremos a fazer esse diagnóstico e não só implantar novas, como também, eventualmente, melhorar, corrigir ou suprimir aquelas que se apresentem ou defeituosas, repito, que não garantam segurança mínima para o usuário, ou que, repito, sejam simplesmente ilógicas no sentido de simplesmente não gerar conexão, que é uma das premissas básicas das ciclovias.
Superintendente, eu estou com um tempo estouradíssimo aqui, mas eu preciso privilegiar três ouvintes que mandaram perguntas, e eu queria que o senhor respondesse no máximo 3 minutos, 1 minuto para cada uma. E só anote aí, porque são 3 perguntas distintas. O Marcelo do Bessa pergunta quando é que a linha 513 volta, é uma pergunta. A outra pergunta aqui do ouvinte João Henrique é quando é que chega um ônibus com ar-condicionado e BRT. E um terceiro ouvinte, o professor Marcos do Geisel, pede para fiscalizar e treinar motoristas de aplicativos. Alguns estão insatisfeitos com valores de corrida e têm tratado passageiro muito ruim os carros sujos. São três assuntos aí para o senhor falar, um minuto para cada assunto, porque o tempo está estourado aqui, superintendente.
Vamos lá. Em relação a linhas, tá, Cacá? É fato que, né, que a pandemia ela gerou uma necessidade de remodelação, de reestruturação do sistema de transporte coletivo. Mas eu quero deixar bem claro para o cidadão que se eventualmente alguma linha ela não liga mais bairro a bairro, né, como é o exemplo da linha 513, que se ela eventualmente não liga diretamente o cidadão ao destino que ele pretende, nada impede que ele possa fazer o transbordo, ou seja, descer em qualquer ponto de ônibus da cidade, tá? Se valendo do seu cartão passe legal, fazer o segundo embarque de forma gratuita através da integração temporal. Tá? Então, não é que simplesmente a CEMOB ou as empresas não disponibilizam mais esse acesso, mas que apenas o cidadão ele agora terá que fazer a integração, repito, que no intervalo de 60 minutos ela é realizada de forma gratuita. Segundo ponto, em relação a ônibus com ar-condicionado, claro, é um sonho, certo? De todo cidadão, e tenho certeza que a CEMOB compartilha desse pensamento de que ônibus com qualidade, com melhores condições para o cidadão, ele esteja disponibilizado. Claro que isso tudo passa por investimento, passa por convencimento, né, para das empresas concessionárias, no sentido de que eles possam, através de uma tarifa justa, garantir ao cidadão esse transporte de qualidade e, ao mesmo tempo, lhe dar condições fôlego para que eles possam realizar os investimentos necessários, inclusive se pensando no futuro a implantação ou do BRT ou do BRS, né, que é um outro modelo que a CEMOB é bem semelhante, certo, ao BRT, com a diferença apenas que o embarque não é realizado em plataformas de nível mais fino, no próprio nível da rua. Tá? Em relação a motoristas de aplicativo, também é um outro desafio da gestão, que foi ignorado, que foi justamente deixado de lado nos últimos anos, que é a necessidade de regulamentação dos aplicativos. Hoje o município de João Pessoa, ele não possui regulamentação dos aplicativos, certo? Isso foi debatido na Câmara, mas repito, não chegou a ser apreciado, não foi votado, e é mais um desafio que a gente vai ter que se debruçar e nós iremos enfrentar. É a orientação do prefeito Cícero Lucena encarar esses desafios, esses gargalos, sabemos que você consegue atingir hoje centenas, milhares de motoristas de aplicativo, mas é necessário uma ordenação, uma regulamentação. Da mesma forma que a CEMOB, ela possui essa regulamentação com táxi, com transporte escolar, com transporte coletivo, o transporte por aplicativo, ele também deverá ser regulamentado, repito, sem burocratizar. A gente quer incentivar o empreendedor, a gente quer incentivar o cidadão a fazer o seu trabalho, mas claro, com a fiscalização ativa do poder público.
Conversamos, portanto, com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Teria outras perguntas a fazer, mas eu já vou deixar, pedir para Sâmara e Ari agendarem com o senhor uma nova entrevista para a gente debater outras questões que não param de chegar aqui no nosso WhatsApp. Quando a gente fala de CEMOB aqui, é um pipoco. Mas por enquanto, superintendente, obrigado pela participação, um forte abraço, até a próxima.
Valeu, Cacá. Obrigado, Rajane. Um grande abraço para os ouvintes. CEMOB sempre à disposição.
Obrigado pela participação. O que a gente percebe rapidamente, antes de ir para o intervalo, que já estourou, foi tudo aqui, mas o que a gente percebe rapidamente é uma outra visão, é um outro olhar, um olhar mais técnico, um olhar mais profissional e um olhar mais sério na mobilidade urbana, coisa que a gente não via isso há 8 anos aqui na capital.
Eu acho que o importante é que existe uma disposição de fazer
exatamente
a coisa acontecer.
Exatamente.
E esse é um passo importante. Aí a gente vai
acompanhando. Ouvidos abertos, né? Ouvidos abertos, né?
E aí a gente vai acompanhando para, de fato, saber se essa disposição vai se transformar em ação que seja capaz de melhorar a mobilidade urbana de João Pessoa. O que eu já sei em outras conversas que tive com a equipe de gestão é que, por exemplo, sabe aquela história? Para quem anda, a gente estava falando de mobilidade de pedestre, de ciclista, né? Mas falando da questão de trânsito, para quem anda de carro, para quem anda aqui em João Pessoa, né? Apesar de dizerem que havia onda verde, sinais inteligentes, você vê sinal inteligente de uma pessoa?
Não, não vejo não.
Não tem inteligência. E de fato isso não foi feito e agora se trabalha exatamente para a implementação desses semáforos inteligentes. Vamos aguardar.
10h10, intervalo, a gente volta já. 10h13, continua hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos em João Pessoa, com os postos de drive-thru nos shoppings Manaíra e Mangabeira recebendo quem tem a partir de 81 anos de idade. Amanhã começam a ser imunizados os idosos a partir dos 80 anos. As pessoas que vão tomar a segunda dose das vacinas são atendidas no ginásio Ronaldão, no Cristo Redentor, também no sistema drive-thru. Os idosos de 85 a 89 anos estão recebendo as doses da vacina de Oxford, já quem tem de 80 a 84 anos toma a Coronavac, vacina do Instituto Butantan.
Pois é, e estava vendo agora a publicação, inclusive, né, da saúde, que a vacina vai ser ampliada, exatamente isso que a gente vai trazer, porque a Secretaria Estadual de Saúde distribui hoje para os 223 municípios paraibanos 56.400 doses de vacina Coronavac,
né? Aquelas doses que chegaram ontem de madrugada.
Isso, e aí de acordo com o secretário de saúde, o Geraldo Medeiros, esses imunizantes vão ser utilizados exatamente para ampliar a vacinação em idosos de 75 a 79 anos. Esta é a sexta remessa das doses, totalizando 163.367 vacinas aplicadas. É pouco, de fato, é aquilo que você falou bem no início do jornal, a conta gotas.
Conta gotas.
Enfim, mas a gente vai ampliar aí, portanto, os idosos dos 75 a 79 anos entrando na fila. Preciso que professores entrem na fila também.
Sim.
Né? Porque não dá pra gente falar em volta, em retomada de educação presencial, de aula presencial, sem que professor esteja vacinado.
A vereadora do município de Teixeira, no sertão, Iranilda Lira, é mais uma vítima da Covid-19. Ela morreu ontem à tarde, aos 47 anos, 4 dias após o marido dela, de 46, morrer também pela doença. Ela que estava no segundo mandato como parlamentar, estava internada no Complexo Regional Hospitalar de Patos, também no sertão, desde domingo. A vereadora não tinha comorbidade, chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos, chegando a ser entubada, mas não resistiu. O filho da vereadora, Eric Lira, que também foi infectado pelo coronavírus, está em observação no Complexo Regional Complexo Hospitalar Regional de Patos. Em 2019, outro filho de Iranilda morreu, só que esse foi por causa de um acidente de moto na Serra do Teixeira. O marido morreu, a esposa, que é vereadora, morreu 4 dias depois, e o filho está em observação no hospital. Meu tudo Deus com Covid.
E acabo de receber aqui da Érica, nossa produtora, que é em Campina Grande, uma decoradora que promoveu uma festança de aniversário, Cacá. Foi internada com Covid, certo?
Uhum.
Detalhe, da festa, sabe qual foi o saldo? 16 infectados, incluindo a sogra e o sogro. A sogra morreu de Covid. Ou seja, comportamento homicida de quem promoveu a festa, porque ou não. E o sogro tá internado em UTI. Imagina aí. É aquilo que eu tava falando, né? Comportamento homicida e suicida, mas vamos lá. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba declarou inconstitucional uma lei municipal em Campina Grande que proíbe a interferência da ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental no que diz respeito ao uso de banheiros, vestiários e demais espaços separados pelo sexo biológico. A norma foi questionada pelo Partido dos Trabalhadores por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. O relator do processo, o desembargador Fred Coutinho, acolheu os argumentos de que o município não pode legislar sobre educação, sendo competência da União e dos Estados. Ainda mais falando de ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, né? Que botaram aí na cabeça de muita gente, mas não existe.
Pois é. Uma nova pesquisa divulgada pelo Poder Data em parceria com a Band aponta que a taxa de desaprovação ao governo Jair Bolsonaro chegou a 51%. Há 15 dias era de 49%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A aprovação é de 40% e outros 9% não responderam. Sobre o trabalho de Jair Bolsonaro, 47% classificam como ruim ou péssimo, 31% como ótimo ou bom e 18% como regular. Esporte, Rejane.
Vamos lá, a Confederação Brasileira de Futebol divulga a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil e marca os jogos de Campinense 13 para a partir da semana que vem. A Raposa vai enfrentar o Bahia no estádio Amigão, em Campina Grande, terça-feira, dia 9, às 9h30 da noite. Já o Galo recebe o América Mineiro no dia 18, uma quinta-feira, às 5h, no estádio Presidente Vargas, também em Campina Grande.
América Mineiro, que é o time treinado pelo Lisca, que a gente trouxe no bloco passado, revoltado com a...
Né? com o funcionamento, com as regras do campeonato.
Justamente, né? Com a Copa do Brasil.
E aí as datas devem impactar na estreia do Campeonato Paraibano, já que o Galo tem jogo marcado para o dia 17 contra o Atlético de Cajazeiras, né?
10:18 na Paraíba, 10 da manhã, 18 minutos. 991119207 é o nosso WhatsApp. 991119207, WhatsApp da Band News FM Manaíra. Olha, a ouvinte aqui, antes do intervalo, aí a gente atualizou aqui, reforça a informação para o nosso ouvinte, ela pergunta com relação à vacina. E hoje, repetindo a informação, reforçando a informação, hoje estão sendo vacinados idosos a partir de 81 anos. Amanhã, a partir de 80. São 3 pontos de vacinação, mas para a primeira dose, apenas 2. No caso, o Shopping Manaíra e o Shopping Mangabeira, das 9 da manhã às 5 da tarde, exclusivamente para a primeira dose. A segunda dose, quem tomou a primeira já toma a segunda, só que apenas no ginásio Ronaldão, no Cristo Redentor. Então, primeira dose no Manaíra e no Mangabeira, segunda dose no Ronaldão. 10:19 na Paraíba, Fernanda Martinelli, é isso? Tá na linha? Temos informações direto de Brasília nesta manhã de quinta-feira, 4 de março de 2021. PEC emergencial, é você, Fernanda, bom dia. Alô, Fernanda, bom dia. Vê aí, Samara, acho que é o cabo aí que... vamos ver. Fernanda, bom dia.
Oi, ficou mudo. Oi, bom dia. Olá, bom dia, Cacá, Rejane e todos os ouvintes. Pois é, ontem o dia foi marcado pela votação da proposta de emenda constitucional que trata sobre o auxílio emergencial. Essa é uma cobrança muito grande da população e também de muitos parlamentares. E ontem à tarde entrou na pauta de votações do Senado da República. Como é uma PEC, uma alteração na Constituição, precisa ser aprovada em 2 turnos. E ontem foi aprovado em 1º turno esse texto, o texto base, que trata justamente sobre o remanejamento de recursos para arcar com as despesas do auxílio emergencial. Muitos destaques foram apresentados e todos foram rejeitados, mas o principal era um destaque do Partido dos Trabalhadores, que solicitava que o valor do auxílio fosse de R$ 600 por 4 meses. Foi rejeitado e agora a expectativa, tanto do Ministério da Economia quanto do Palácio do Planalto, é de que esse valor fique em torno de R$ 250 mesmo, como já havia sido anunciado, por 4 meses. A PEC agora precisa ser analisada em 2º turno, também no Senado da República, e essa votação vai acontecer hoje. A expectativa é de que a votação seja parecida com a de ontem. Foram 62 votos favoráveis e 16 contrários. Com isso, a PEC passa a ser aprovada e vai ser enviada à Câmara dos Deputados. Aqui na Câmara também já existe uma expectativa, uma mobilização muito grande por parte da equipe do Palácio do Planalto, junto ao presidente Arthur Lira, para que a PEC também seja aprovada. Esse é um consenso, já que muitos parlamentares já haviam protocolado projetos pedindo a retomada do auxílio emergencial. Com isso, depois da aprovação da PEC, vai para a sanção do presidente da República e assim poderá ser cumprida a promessa do presidente Jair Bolsonaro da retomada, possivelmente ainda agora em março, do pagamento do auxílio emergencial. Toda semana foi movimentada em torno dessa questão da PEC e acredita-se que na semana que vem a votação já possa acontecer aqui na Câmara Federal. Pra cá.
Obrigado, Fernanda Martinelli, direto de Brasília, trazendo informações aqui na Rádio Band News, 10:22, intervalo, a gente volta já já. Horas 27 minutos na Paraíba, 10:27. Os alunos da rede estadual de ensino da Paraíba vão receber cestas básicas enquanto estiver cancelado o sistema híbrido de aulas. De acordo com o secretário estadual de educação, Cláudio Furtado, as cestas devem começar a ser entregues já nos próximos dias. A retomada das atividades híbridas aconteceria na última segunda-feira, sendo respeitada a capacidade de 30% presencial e 70% online. Mas em razão do avanço da pandemia no estado, o governo recuou. sobre o retorno das aulas presenciais, Cláudio Furtado disse que a decisão depende dos dados científicos sobre a pandemia na Paraíba e que a Secretaria Estadual de Saúde deve realizar novas avaliações na semana que vem. Enquanto durar a suspensão, os estudantes acompanham as aulas por uma plataforma digital e pela televisão por meio do canal Paraíba Edu.
Vamos falando, o governo da Paraíba afirma que recebeu do Ministério da Saúde cerca de 329 milhões de reais para o enfrentamento à Covid-19 desde o início da pandemia. Afirmação do secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, o Letácio Guedes, cerca de 138 milhões de reais foram recursos do Sistema Único de Saúde, o restante foi parte do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o chamado Orçamento de Guerra. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma lista com que teria repassado, ou sido repassado, na verdade, a todos os estados durante a pandemia. O governador João Azevedo rebateu, disse que a Paraíba não recebeu 21 bilhões de reais, como afirmou o presidente. Ainda de acordo com a Controladoria Geral do Estado, esse valor inclui compromissos previstos na Constituição, como o Fundo de Participação dos Municípios.
Políticos e líderes religiosos se articulam para que missas e cultos sejam considerados como atividades essenciais e que voltem a receber público. A tentativa de flexibilização nas restrições é feita em municípios da Grande João Pessoa. Segunda-feira, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, liberou a realização de celebrações religiosas com a presença de fiéis limitada a 30%. No entanto, a permissão só passa a valer a partir do dia 10 de março, quando termina o decreto estadual com as restrições às igrejas e outras atividades, como escolas, bares e restaurantes. Desde o dia 24 de fevereiro, cultos e missas só podem ser realizados por meio remoto.
Olha, quase 35 mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 foram imunizadas em João Pessoa de 19 de janeiro até ontem. Foram 34.926 aplicações da primeira dose e 14.389 da segunda. Bem, com uma população estimada de 817.511 habitantes, de acordo com o IBGE, em 42 dias de campanha, 4,3% da população pessoense já foi imunizada. Receberam a primeira dose 12 trabalhadores da saúde, profissionais do sistema...
Não, gente, receberam a primeira dose. Em 12
receberam...
não.
Aí é, minha gente, receberam a primeira dose trabalhadores da saúde, profissionais do sistema funerário, que estão em contato direto, né, com corpos, com cadáveres potencialmente contaminados, cuidadores domiciliares ativos em home care, idosos acima de 82 anos e idosos acamados acima de 80 anos. Já a segunda dose foi aplicada em trabalhadores de saúde dos serviços de linha de frente, trabalhadores de atenção básica, idosos e trabalhadores das instituições de longa permanência.
E em todo o Brasil, até agora, pelo menos 7 milhões e 300 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O número representa 3,47% da população, de acordo com o levantamento feito pelo consórcio formado por veículos de comunicação. A segunda dose já foi aplicada em 2 milhões e 300 mil pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. Esportes, Rejane.
Vasco e Botafogo estreiam com tropeços no Campeonato Carioca. Ontem, em São Januário, a equipe Cruz Maltina foi derrotada por 1-0 pela Portuguesa, com um time formado por jogadores das categorias de base comandado pelo técnico do sub-20, Diogo Siston. Já o Botafogo no estádio Nilton Santos ficou apenas no 0-0 com Boa Vista. Hoje tem o Fluminense enfrentando o Resende no Maracanã.
10:31 agora na Paraíba, 10:31, a gente agora, a partir de agora, conversa aqui na Rádio Band News FM com o deputado estadual pelo MDB, Ranieri Paulino. Conversa com a gente a partir de agora. Deputado Ranieri, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, toda a equipe, a Ari. Primeiro começar com a preliminar. Dizer da saudade que todos vocês aí desse programa, que eu gosto muito, sempre me sinto muito bem-vindo, né? Isso não significa dizer que as perguntas são fáceis, pelo contrário, são sempre perguntas de interesse da sociedade, né? Meus cumprimentos a vocês e que fique consignado na ata, né? Essa saudade que dou de olhar nos olhos de vocês, né? De forma mais calorosa possível, né? Mas diante desse quadro que nós estamos vivendo, né? Pandêmico e aí com números alarmantes, temos que de fato cumprir esses protocolos e estou aqui à sua inteira disposição, estou aqui na cidade de Guarabira, né? Quero saudar a todos os ouvintes da Band News, mas também os ouvintes guarabirenses que estão sintonizados com vocês.
Deputado, com a partida do senador José Maranhão, que era o grande timoneiro, o grande comandante, o grande líder do MDB aqui na Paraíba, abriu-se uma lacuna no MDB estadual. E aí a pergunta, para onde ou para quem ou para quais mãos o MDB deve seguir, deputado?
Olha, o MDB é um partido grande, tem um acervo, né, e um histórico de obras, de realizações. Na verdade, para nós é uma perda irreparável e para mim pessoalmente é irreparável. Eu acho que eu não vou encontrar na política da Paraíba, do Brasil, uma pessoa que me considerou tanto quanto Zé Maranhão me considerou, que essa consideração era recíproca, esse apreço era recíproco, era muito mais do que companheiros de partidos, de partido. Nós construímos uma relação de amizade, né? Uma relação fraterna, respeitosa, respeitosa demais. Eu tinha por Maranhão, né, sempre, eu sou fã de Maranhão, sou maranhista e tenho orgulho de dizer isso. Maranhão, né, por onde passou, deixou um rastro de muito trabalho, de muita operosidade e também, né, deixou, sobretudo, a marca da probidade. Então, mas nos impõe isso, inclusive, né, ontem, em uma conversa com o Veneziano, a gente falava sobre isso, falávamos, né, sobre isso, né, esse desafio que é, né, de uma nova executiva, né, de uma nova gestão, né, de ter, né, esse desafio de manter o MDB forte, pujante, né. Tivemos algumas perdas, né, em virtude de conjunturas políticas também nacionais, essa pulverização de partidos, são mais de 40 partidos, né, então é inevitável que existam essas perdas, mas tem alguns companheiros, por exemplo, que tem como nós resgatarmos, buscarmos de volta e está aí, né, construindo. Então a questão não é de quem manda no MDB ou não manda, né? Haverá, na verdade, um comando, né? Isso é importante que se estabeleça com os MDBistas históricos, com a presença do senador Veneziano, que foi, né, um ganho extraordinário para o MDB, eu tenho sempre comemorado isso, né? Mas a metodologia tem que ser sintonizada. Existe um clima de harmonia dentro do MDB, eu não vejo maiores problemas, né? Roberto Paulino estar como presidente do diretório estadual, da executiva, mas nós temos a plena consciência, né, da presença de um senador da República, de dois senadores da República, no magnetismo que isso pode trazer para atrair novas lideranças.
Rejane.
Olá, deputado, bem-vindo. Pois é, saudade também. Faz muito tempo que nós não conversamos. Cacá
tava com saudade de mim, não,
e
você
aí,
viu, né, Rejane?
Bom reencontrá-lo, mesmo que seja assim, pelas ondas do rádio. E eu gostaria de saber o seguinte, nesse processo de recrudescimento da pandemia, qual é a parcela que o Poder Legislativo, na sua opinião, tem que dar à Paraíba? A gente tem registrado índices alarmantes, mais de 1000 casos por dia, muitas mortes, uma série de pessoas aí desrespeitando decretos. Acho até que os decretos são tímidos. Eu queria ouvir do senhor. O senhor acha que as regras teriam que ser mais duras nesse momento de crise extrema?
Olha, Rejane, o Legislativo tem cumprido um papel muito importante. Eu tive licenciado por um período, mas foi inclusive o momento que a Assembleia mais produziu. Eu, particularmente, estava advogando a tese de volta dos trabalhos presenciais, né, antes desse aumento, né? Claro que agora tem que reconfigurar toda essa situação, né, mas respeitando, inclusive, os que têm comorbidade, né, os servidores da casa, isso tudo tem que ser visto. Agora, a Assembleia, ela teve uma produção, um protagonismo muito grande, não apenas em relação à diminuição das suas despesas, de ter feito esses repasses, inclusive, às instituições, ao poder executivo, mas de diligências, inclusive, né, sobre problemas que nós estávamos enfrentando no dia a dia. Semana passada, inclusive, eu aprovei, né, um requerimento ao governador da Paraíba, já despachei isso com o secretário-geral do Medeiros, de se fazer um centro de referência pós-Covid. As pessoas que estão acometidas de Covid, tem aí estatística que um terço das pessoas que foram entubadas, né, infelizmente chegam a óbito, que em cerca de 87% das pessoas que tiveram a internação, tem algum tipo de complicação ainda, né? Isso inclusive foi um dado me trazido pela presidente da Sociedade de Pneumologia, doutora Enedina. Então são dados como esse, eu estou falando do meu mandato, mas aí nós somos 36, todos com esse perfil de querer colaborar, cada um ao seu modo, cada um ao seu estilo. Eu acho que o momento é para todos nós sermos colaborativos uns com os outros, as instituições. Isso não significa dizer de não deixar de cumprir o seu papel de fiscalização, da execução plena dos recursos, né, municipais, estaduais, federal, mas a cobrança, nós temos agora essa aprovação da matéria do deputado Adriano Galdino, né, sendo um facilitador na aquisição de vacinas, porque o grande problema nosso hoje, de fato, é essa leniência, essa vagarosidade em relação às vacinas. O governo da Paraíba, e aí o governo da Paraíba com as prefeituras, tem que contemporizar, né, a questão da saúde pública com também a questão econômica. Isso tudo tem que ser muito bem contemporizado, mas lamentavelmente não é o decreto que vai fazer com que as pessoas mudem de comportamento imediatamente. Eles têm que ter uma consciência coletiva disso. E está falando aqui uma pessoa que eu nem me sinto tão cuidadoso, mas eu fui vítima do Covid. E foi, assim, muito grave o meu Covid, sei pelo que passei, sei, inclusive, dos resquícios que isso me trouxe. Então, é muita questão de comportamento. Teve um momento que as pessoas disseram: a culpa foi da eleição. Eu, por mim, não tinha havido eleição. Eu sempre advoguei essa tese. Mas não foi apenas a eleição. Tá aí o carnaval, né, que não teve nenhum político envolvido promovendo, né, mas é comportamental. As pessoas têm que ter essa plena consciência de que o seu comportamento é o que vai fazer com que passemos, né, com menos trauma essa pandemia.
Deputado, fala um pouquinho de política rapidamente, deputado. O senhor, agora que está fazendo parte da bancada de situação, da bancada de sustentação do governo João Azevedo na Assembleia Legislativa, e o senhor é do MDB. A tendência aí, no ano passado, o governador apoiou a candidatura de seu pai pelo MDB lá em Guarabira. E em nível estadual, MDB e cidadania devem caminhar juntos, deputado?
Olha, o clima é esse. Eu posso falar naturalmente por mim, pessoalmente, né? Gesto se paga com gesto, Cacá, né? Eu mesmo ali na oposição, sempre com contundência, com respeito, mas sempre apresentando bem, e ainda continuo apresentando, né, meus pontos de vista. Eu sempre serei o radical entre os moderados e o moderado entre os radicais. É o meu estilo de fazer política, né? Mas o governador, ele deu esse voto de confiança a mim, inclusive, quando ele disse: Aniel, eu quero apoiar vocês, eu quero estar junto do MDB de Guarabira. Então foi um gesto, eu acho que merece todo esse reconhecimento, como também retribuição, reciprocidade. Então a minha posição pessoal é esta, mas naturalmente o MDB não se resume a Ranieri e Paulino, né? Nós temos uma executiva, nós temos um diretório, mas essa é a tese que eu vou advogar dentro do MDB, de aproximação sim com o governador João Azevedo, já que não existia isso, né, de forma mais institucionalizada, em virtude que o senador José Maranhão não tinha havido uma conversa política com o governador João Azevedo, mas ele endossou esta minha aproximação com o governador. É importante que fique isso bem registrado. Está aí o senador veneziano, a senadora Nilda, né, que tem o apoio, que dão apoio já, né, há mais tempo ao governador João Azevedo, mas nós temos posições pontuais. A situação do MDB de João Pessoa, que disputou uma eleição contra o Cidadania, que tinha indicado a vice na chapa de Cícero Lucena, né? Nós temos que criar, inclusive, né, eu acho que distensionamento nesse sentido, e eu estou trabalhando nesse sentido de criar distensionamento. Claro que Nilvan Ferreira, que prestou um relevante serviço ao partido, né, deve ser ouvido, deve ser consultado. Ontem, na minha conversa com Veneziano e Roberto Paulino, nós falávamos sobre, né, a importância de Nilvan dentro do MDB. Nós queremos preservá-lo dentro do MDB, mas temos que ouvi-lo, né, se ele se adequaria a essa tendência que existe dentro do partido.
Para fechar, Rejane.
Pois é, e aí o que esperar então desse ano? A gente sabe que tão cedo a economia reage, uma vez que a gente tem os números aí da pandemia pipocando em estágio crítico. Mas e com relação à questão dos trabalhos, da produtividade, o senhor acredita mesmo que esse trabalho remoto, ele tem dado, ele tem surtido o efeito que merece? Porque a gente tem, a gente sabe que as discussões, elas são essenciais, mas que o momento de fato pede resguardo, o momento pede de fato cuidado. Mas o que esperar então dos trabalhos legislativos esse ano, deputado?
Olha, em relação à metodologia dos trabalhos legislativos, eu acho que o debate, né, fica prejudicado. Eu acho que fica. Eu não faço um debate tão feliz, tão satisfeito como eu estivesse na tribuna. É questão de... Mas, assim, os efeitos práticos têm ocorrido. É importante que se registre isso. A Assembleia, né, tem sido muito bem dirigida pelo presidente Adriano, tem dado respostas rápidas, eficazes, inclusive, né, com diligências, atentas, né, mas eu, que sou afeito ao debate, de discutir, de debater uma matéria, de estudar, de apresentar pontos de vista, isso está prejudicado, sim. Que é interessante que a gente vote de forma muito convencida, né, do que está votando. Né, e, às vezes, isso não acontece na sua integralidade, pelo volume que é tão grande, né, no momento remoto, mas está aí, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, né, fazendo um trabalho, inclusive, de produção recorde. Né, é importante que se estabeleça isso, recuperando, inclusive, né, um delay que teve por conta da pandemia mesmo, não é culpa de ninguém. O momento, existe uma lentidão geral em virtude, né, disso, especialmente a parte que é burocrática. Isso vai exigir de nós, Rejane, né, muita criatividade para sermos mais ágeis e, inclusive, diminuir custos. Olha só, quanto custava uma sessão na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, toda semana indo 500 e poucos deputados e voltando. Pode-se fazer isso, inclusive, de forma híbrida. Pode ter, sim, a sessão presencial, uma vez no mês, e o demais ser de forma remota. O custo para a telharia. Nós temos que pensar, né, no que deixa de legado positivo, já que deixa tantos traumas. Eu, particularmente, tenho um estado muito angustiado. Estou entristecido, sim, com essa situação. É um momento, até às vezes, a gente se vê um pouco apático, mas a gente não pode perder a esperança de dias melhores. Por isso que eu defendo, sim, né, os trabalhos, inclusive, em relação à saúde mental. As igrejas fazem um trabalho fundamental no arejamento, né, da mente das pessoas que estão, né, todos com muita apreensiva. Né? E a imprensa que cumpre esse papel, né, de forma muito eficiente, de informar, mesmo com a crueza, né, do que está sendo relatado, mas sempre trazendo, né, esperanças de dias melhores. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe vocês, a missão de vocês, que é tão importante e tão nobre também.
Conversamos com o deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB. Deputado, obrigado pela participação, um forte abraço e até a próxima. Esperamos que seja presencialmente, que a situação sanitária aqui no nosso país permita que a gente se reencontre pessoalmente aqui no estúdio. Um forte abraço, deputado.
Amém, meu irmão. Um grande abraço para você, para a Rejane, toda a equipe e os ouvintes, especial.
Abraço.
Obrigado, deputado. Um abraço para você. 10h45, intervalo, a gente volta já. 10h47, mais 1.118 novos casos de Covid-19 são confirmados nas últimas 24 horas, com 30 mortes, sendo 23 entre terça-feira e ontem. Agora são 224.287 pessoas que tiveram a doença desde o início da pandemia, 4.588 mortas e 164.712 recuperadas. A ocupação de leitos de UTI na região metropolitana de João Pessoa está em 87%, em Campina Grande 78% e no Sertão 71%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 64 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. Em média, uma pessoa hospitalizada, a cada 22 minutos e meio.
Tá baixando, né? Ou seja, tá baixando assim, o tempo, né? É. Ou seja, a gente tem cada vez mais pessoas
precisando. Chegamos a ter uma pessoa hospitalizada a cada 40 minutos, isso. Agora a cada 22 e meio pois uma pessoa hospitalizada.
Preocupante. Olha, o Ministério Público da Paraíba emite recomendação para que não seja realizada uma festa com possível aglomeração e alto risco de contaminação pelo coronavírus no município de São Miguel de Itaipu.
Não, o cara que pensa, antes que você continue reagindo, o cara que pensa em fazer uma festa dessa natureza que você vai dizer já, num período como esse, eu não consigo classificar um ser humano desse. Honestamente, prossiga aí com a história.
Quem pensa em fazer, quem vai, né?
Né?
Meu pai, olha, veja só, esse evento que a gente tá falando tá agendado para sábado em um bar da zona rural, lá de São Miguel de Itaipu. E na programação dessa festa, estão previstas banda de forró e bingo. A promotora Lívia Cabral recomendou que os organizadores cancelem a festa ou remarquem para quando a situação epidemiológica estiver favorável, né? O município de São Miguel do Itaipu está classificado com a bandeira laranja, de acordo com a 19ª avaliação do Plano Novo Normal do Paraíba, não possui sistema próprio e completo de saúde, ou seja, se precisar, sobrecarrega outros municípios, né? E em caso de descumprimento, os organizadores podem ser punidos com detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. E aí, cadê a prefeitura? Cabe à prefeitura também fazer o seu papel, né? Agir com o poder de polícia que tem num momento como esse.
Sem querer ofender os jumentos, mas jumento é quem organiza e jumento é quem vai para essa festa. Sem querer ofender os jumentinhos, né?
Rapaz, é porque dá uma revolta, né, gente?
Dá uma revolta, fala-se direto nisso, evita aglomeração, aí vai o organizador, um jegue desse, vamos fazer uma festa com forró, com cachaça, não, com bingo.
Aí veja, um jegue desse faz isso, e lá em Campina Grande, é aquilo que eu tava dizendo, a decoradora que fez festinha e que saiu com 16 pessoas infectadas, e os sogros dela, a sogra morreu, o sogro tá internado na UTI. Então, veja o disparate de um canto a outro, né?
Desculpa ao Jegues aí pela comparação. A Prefeitura de João Pessoa realizou 1.397 testes de Covid-19 desde segunda-feira, quando entraram em funcionamento os dois centros de testagem nos bairros de Manaíra e Mangabeira. Desse total, 878 foram aplicados na unidade localizada na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, em Mangabeira, e 519 na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, em Manaíra. De segunda-feira para cá, também foram realizados 475 atendimentos médicos nos dois serviços, sendo 286 em Mangabeira, 189 em Manaíra.
O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, assinou um decreto em que autoriza a casa a adquirir um imóvel vizinho na Praça 1817, no centro de João Pessoa. De acordo com o texto, que foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado, trata-se de um prédio de 3 pavimentos que deve ser comprado por R$642 mil com recursos próprios da Assembleia previstos na Lei Orçamentária Anual de 2021. No novo prédio deve ser instalado mais um anexo da casa de Epitácio Pessoa, para onde devem ser transferidos os setores administrativos.
Falando em imóveis, os parlamentares do PSOL, da Rede e do PT querem que o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, dê mais explicações no Conselho de Ética sobre a compra de uma mansão de quase R$6 milhões em Brasília. Negócios imobiliários do parlamentar já estão sob suspeita e são alvo de investigação. Os partidos querem ainda que os fatos sobre a compra da mansão sejam incluídos na representação feita em 2020 contra Flávio Bolsonaro no Conselho. O pedido diz que novas e gravíssimas denúncias de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo senador Flávio Bolsonaro inundaram o noticiário nacional e que não é a primeira vez que transações imobiliárias são colocadas em xeque pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
E nesse caso, tem a história das rachadinhas lá no Rio de Janeiro, da ordem aí de R$6 milhões e um quebrado, né?
É.
Aí a casa também é da ordem, tá aí avaliada em R$6 milhões. Detalhe, pela renda do senador de R$25 mil, ele jamais poderia fazer o financiamento que fez na Caixa, porque a prestação seria o valor do salário. Caixa,
foi no BRB, Banco Regional de Brasília.
No banco, isso. E aí, o valor da prestação ficaria algo em torno, seria maior que o, né, praticamente, que o salário
mais
dele.
Mais que a metade.
Porque quando você, o salário é X, mas tem desconto.
O salário líquido dele é 25 né? mil.
Pois é, quando você você vai pagar uma prestação mil. Praticamente do valor do que você recebe.
Agora fizeram aí, tava ouvindo hoje pela manhã o Begali trazendo a informação, fizeram aí uma composição de renda, né? Não trouxeram detalhes com relação a isso, porque aí já fere sigilo bancário e tudo mais. Mas fizeram aí uma composição de renda para poder chegar a aprovar esse financiamento. Lembrando que o presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, é candidatíssimo à presidência do Banco do Brasil. Esporte, Rejane, é com você, Rejane. A notícia não é boa.
Pois é, o ex-técnico do Campinense, o Rui Scarpino, morreu e vítima de quê, gente? De Covid-19. Ele tinha 59 anos, estava internado desde o fim de semana em Manaus, onde trabalhava dirigindo o Amazonas Futebol Clube, time que tem, entre outros jogadores, o Meia Y, que já foi Flamengo, né? Rui treinou a Raposa em 2018, levando o vice-campeonato estadual, chegando às quartas de final da Série D do Brasileirão. Em 2020, pouco antes do retorno do futebol, ele chegou a acertar o retorno ao Campinense para substituir Oliveira Canindé, mas não assumiu o cargo após a mulher dele ter contraído a Covid-19. E aí o treinador tem, entre outros, tem, que ninguém tira dele, o de campeão paulista de 2002 pelo Ituano. Esta semana, que também morreu, quem também morreu por causa da Covid, infectado pelo coronavírus, foi o ex-presidente do 13, né? O Carlos Alberto Silva, o Bebeto do Gesso.
10h54, antes de trazer Ricardo Servo, só trazer uma informação que eu trouxe, que eu acho que deveria ser exemplo para o Brasil todo, em São Paulo. O governo de São Paulo decretou fase vermelha no estado todo a partir de sábado, por causa do agravamento da pandemia, e aí o que a Febraban fez e que eu acho que deveria ser estendido para o Brasil todo. bancos a partir de segunda-feira, as agências bancárias a partir de segunda-feira no estado de São Paulo vão atender presencialmente nas agências apenas clientes considerados absolutamente prioritários. Os funcionários vão fazer uma triagem do atendimento e a orientação é para que as pessoas busquem serviços online pelo telefone ou pela internet. E ainda tem faixas de horário, isso em São Paulo a partir de segunda, das 9 às 10 da manhã para quem é do grupo de risco e das 10 da manhã às 3 da tarde para os outros clientes. Ideia que deveria ser estendida para o Brasil todo. Para que ir para banco se você pode fazer alguma coisa pela internet? Eu há anos não piso numa agência bancária, faço tudo pela internet. Ou por telefone.
É por isso
que tem que fazer a triagem. É feita uma triagem.
E a gente ainda tem muita gente não bancarizada, né? Mas assim, os bancarizados que tem, nem todo mundo tem acesso à internet, mas de fato essa triagem é extremamente importante.
Extremamente importante. Né? Se cria critério para evitar aglomeração, que não pode estar do jeito que está. 10h50. Calma, Samara. 10h55 na Paraíba, é hora dele.
Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo.
Rejane tava de férias, nem ouviu. O homem agora tá chique, tá com vinheta, você viu aí, Rejane?
Menina, eu amei!
Doutor Ricardo Sérvulo, bom dia. Toque de recolher, fechamento de alguns setores do comércio, assunto extremamente polêmico. Nós falamos sobre isso sábado passado no Paraíba Urgente. Temos aí 4 minutinhos aí pra gente discorrer rapidamente sobre esse assunto. Doutor Ricardo, bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Seja muito bem-vinda, né? A Zé Américo de Almeida dizia que voltar é uma forma de renascer. Oh, e no caminho obrigada. Da volta, Zé ninguém se perde.
Na volta, ninguém se perde, né?
Isso. Seja muito bem-vinda, querida. Ouvintes da Band, realmente, Cacá e Rejane, é um assunto bem polêmico para um período extremamente difícil que a gente está passando, né? Através da história... situações urgentes, situações anômalas, elas exigem medidas diferentes, medidas anômalas, porque é um estado de coisa que os olhos e a responsabilidade dos governantes e da própria população, porque aí eu já aproveito para entrar nesse mérito da população, esses olhos precisam estar bem vigilantes no sentido de minimizar os efeitos pandêmicos, né? Isso através da história, a peste negra foi assim, a gripe espanhola foi assim, e em Roma também nós tínhamos uma peste que matou. Há quem diga que já era uma manifestação da peste negra em Roma. Enfim, a gente tem todo um contexto histórico, né? Nós temos uma memória através dos fatos que aconteceram. Agora, nesse momento que nós estamos a vivenciar, é um problema de menor dimensão, eu diria, do que a peste negra, né? Mas é um problema que está assolando o mundo inteiro. E aí o papel do poder público? O papel do poder público é uma situação muito sensível, porque você tem várias nuances que precisam ser observadas. Por exemplo, fechar ou não o comércio. Como é que fica a sobrevivência das pessoas? Por outro lado, tem aquele dilema de você deixar tudo aberto, aumentar a transmissão desse vírus. Esse vírus é extremamente letal. Esse vírus, além de ser mutante, obviamente, como todo vírus, né, é mutante, mas ele tem cepas, né, tem categorias diferenciadas que estão se reinventando e chegando de uma forma e de açoite mais cruel, mais imediato, mais letal. Ele está se replicando de uma forma que os cientistas ainda analisam. E aí sim, essas medidas, por mais dolorosas que possam parecer, e aí é importante dizer, porque tudo na vida tem a politização, né? Porque o ser humano é um ser político, né? Isso o Platão já falava. Agora, preciso... Oi?
É preciso, doutor Ricardo, pode seguir.
É preciso que tenhamos essa responsabilidade de amainar mais a situação dos conflitos políticos. Um diz que é de uma coisa, o outro diz que é de outra. Eu acho que isso é uma falta de propósito muito grande quando pensamos em levantar bandeiras políticas de um lado ou do outro. Qualquer matriz política, isso aí não tenho dúvida disso.
E okay. Nesse doutor dilema, Ricardo, um abraço, até a próxima quinta.
Um forte abraço para vocês e uma satisfação falar com vocês.
Satisfação é sempre nossa. Igual, obrigado, professor, pela participação de sempre. Acabou! 1h10, Rejane Negreiros na TV Manaíra em primeiro plano. Amanhã, 6h, eu tô de volta. Vem aí o Band News Station. Valeu, Rejane.
Valeu, beijo.
Tchau, tchau, gente. Obrigado pela audiência.